DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, novo presidente do Conselho Nacional da Juventude de Angola promete mudanças.
A nossa liderança é de paz, é de unidade e é de reconciliação e vamos querer não perder o foco, porque o nosso foco é poder contribuir na melhor gestão de encontrar soluções aos problemas da juventude.
Reclamação da SASOL leva o Ministério Público moçambicano a encerrar a empresa comunitária em Inhambane e ainda a Alemanha sob pressão do passado colonial. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 28 de agosto. O Conselho Nacional da Juventude de Angola tem um novo presidente. Isaías Kalunga foi eleito esta quinta-feira e promete trabalhar para melhorar a vida dos jovens angolanos. Estima-se que no país mais de metade dos jovens estejam desempregados. Borralho Ndomba tem os detalhes.
Isaías Kalunga, de 34 anos, militante do MPLA que representa a União dos Estudantes de Angola, UNE Angola, foi eleito com 35 votos a favor e 2 abstenções. O desemprego, o acesso ao ensino e habitação são os principais problemas que a juventude angolana enfrenta. Depois da sua eleição, o candidato único à presidência do Conselho Nacional da Juventude promete que ele e a sua equipa serão os verdadeiros interlocutores dos jovens diante do governo. O CNJ é constituído por associações da sociedade civil e pelos braços juvenis dos partidos políticos angolanos. O novo presidente do órgão garante um mandato de união.
A nossa liderança é de paz, é de unidade e é de reconciliação e vamos querer não perder o foco, porque o nosso foco é poder contribuir na melhor gestão de encontrar soluções aos problemas da juventude.
A candidatura de Isaías Kalunga teve a subscrição de todas as organizações juvenis dos partidos da oposição angolana. A Juventude Unida e Revolucionária de Angola, Jura, braço juvenil da UNITA, faz parte da nova direção do CNJ. Em declarações à DW África, o seu líder, Agostinho Camuã, disse que a presença da Jura na liderança vai dinamizar a principal plataforma de associativismo no país.
A nossa presença vai servir também para ajudar, diria mesmo, a este órgão a definir estratégias que venham servir melhor os desafios e corresponder, portanto, àquilo que é a expectativa não só da juventude, como também da sociedade angolana.
Isaías Kalunga, o novo presidente do CNJ, sucede no cargo a Tingau Mateus, que não compareceu ao evento para apresentar as contas e os patrimônios da organização aos associados. O secretário-geral da Juventude do Partido de Renovação Social, Jursi, Gaspar dos Santos, faz uma avaliação negativa do mandato passado.
O mandato cessante tinha várias situações em que até o próprio Ministério da Juventude e Desportos fechou-lhes as portas. Para nós, ainda o mais grave foi esta, de que, estando na Assembleia, não apresentaram os balanços de contas, não apresentaram patrimônio da instituição e, acima de tudo, o indivíduo desligou-se de tudo.
Entretanto, os delegados à 7ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos do CNJ exigiram que se faça uma auditoria às contas geridas pela direção de Tingau Mateus. O novo presidente do Conselho Nacional da Juventude promete cumprir com as recomendações dos delegados.
A Assembleia decidiu que se fizesse uma sindicância ou uma auditoria às contas e os patrimônios da instituição. Nós, com mais vagar, vamos procurar remeter esse dossiê às instituições afins para deixar com que essas mesmas venham fazer o seu trabalho.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E nós queremos saber o que pensam os nossos ouvintes, o que podem fazer os jovens para resolver os problemas que enfrentam. Foi a pergunta que fizemos esta manhã no Facebook. Temos alguns comentários, por exemplo, o Geraldo Nino, que diz que o caminho que os jovens africanos têm de andar tem de ser limpo, caso contrário nada vai mudar, porque um dos caminhos que os nossos governantes hoje em dia utilizam é o dinheiro, mais nada. Os argumentos de muitos líderes são vazios e é aí que os meios financeiros entram para destruir tudo, a união dos jovens. Por isso, eles têm que fazer a única luta para o bem de todos. David Monjane considera que o problema dos jovens é a escravatura política, devem libertar a juventude. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, diz que lamenta o incidente que envolveu um ministro alvo de mandado de detenção por parte de um juiz que o acusa de obstrução à justiça. Alberto Leão Carlos instou a polícia a deter o ministro dos Transportes, Jorge Mandinga, por ter ordenado a libertação de um navio apreendido, mas a ordem de prisão ainda não foi cumprida. Embora saliente não ter informações sobre o que realmente se passou, o presidente guineense entende que o juiz deveria endereçar uma carta ao primeiro-ministro a pedir uma autorização para ouvir o ministro nos autos. O governo ainda não se pronunciou sobre o caso. A defesa de Armando Guebuza não tem conhecimento formal do processo do Tribunal de Londres em que o ex-presidente moçambicano é citado no processo das dívidas ocultas. Citado pelo jornal O País, o advogado Alexandre Chival diz que não receberam uma comunicação do Supremo de Londres. Na semana passada, segundo um despacho divulgado pelo CIP, o Tribunal arrolou o ex-presidente no processo como uma das pessoas que podem ajudar a esclarecer o caso. A defesa garante que Guebuza não é réu. O Ministério Público moçambicano recorreu ao Tribunal Supremo da absolvição do economista Carlos Nuno Castelo Branco e do jornalista Fernando Banze. Os dois foram absolvidos em 2015 das acusações de difamação, calúnia e injúria ao antigo chefe de Estado, Armando Guebuza. Este é o segundo recurso à sentença, depois de, em julho deste ano, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo ter chumbado uma primeira contestação. Em causa está uma carta escrita por Nuno Castelo Branco e publicada no Mediafax de Fernando Banze, que acusava Guebuza de ter empurrado o país para a guerra. E atualizamos os números da pandemia. A Angola registrou mais 2 mortes por Covid-19 esta quinta-feira. O país conta ainda mais 83 novos casos, subindo o total para 2.415 infecções pelo novo coronavírus e 105 mortes. Em Cabo Verde, registaram-se mais 69 infectados, elevando o total para quase 3.700. Já Moçambique confirmou mais 61 casos, totalizando agora 3.651. De São Tomé e Príncipe chegam boas notícias. A OMS afirma que o país entrou no fim da fase aguda da pandemia, numa altura em que conta 892 casos confirmados, 830 dos quais recuperados.
DW África, Deutsche Welle.
Em Inhambane, sul de Moçambique, um processo crime movido pela multinacional Sasol fez com que o Ministério Público encerrasse uma empresa comunitária que beneficiava moradores de Govuro com emprego e areia para construções. A gigante sul-africana do setor de extração mineral teria prometido compensar a comunidade, mas os moradores dizem que o acordo para a desocupação da área não foi cumprido. Luciano da Conceição, em Inhambane, tem mais informações.
O Ministério Público determinou o encerramento das atividades de uma empresa sazonal constituída pelos residentes do distrito de Govuro, em Inhambane, no sul de Moçambique. Segundo o porta-voz do Ministério Público em Inhambane, José Manuel, a multinacional Sasol reclamou a área onde a empresa comunitária explorava areia grossa.
E por causa disso, o Ministério Público foi comunicado e nós fizemos uma intimação no dia 7 de julho para parar e que também foi aberto um processo crime de exploração ilegal de recursos minerais, como também de desobediência.
Alberto Chilengue, líder comunitário em Govuro, disse à DW África que a Sasol não tem razão, porque a população local formou uma empresa e a mesma tem ajudado bastante a comunidade local. Aliás, a região que está sendo reclamada pela Sasol, a comunidade, possui direito de uso e aproveitamento da terra desde 2015. Em 2019, a Sasol negociou com a comunidade do Govuro compensações para que a empresa comunitária deixasse a área que interessava à multinacional. No entanto, segundo Chilengue, a empresa não cumpriu a sua parte no acordo.
O Sasol tinha dito que ia dar por água, casa-se, ainda não fez nada aqui.
Por causa do encerramento do local onde tirava-se areia grossa para construções, dezenas de jovens ficaram sem emprego. Um dos jovens é Dércio Fausto. Ele afirma à DW África que está desempregado por causa do encerramento da mina pela Sasol.
Eu trabalhei lá desde 2016.
Agora, neste momento, estou parado, não estou a trabalhar.
O advogado da Sasol e a própria empresa dizem que o assunto já se encontra na barra da justiça, por isso não podem comentar nada. Foloco Júnior, advogado de defesa da população de Gufuro, afirma que a comunidade também moveu um processo contra a Sasol porque a multinacional não cumpriu o acordo das indemnizações.
Decidiu mover uma ação contra a Sasol no sentido de venha uma decisão que seja diferente deste ponto, porque se não vejamos, conforme consta do certificado mineiro, este certificado foi emitido em 2015, até a presente data, a Sasol não se pronunciou mais, o que significa que passaram por cima do acordo que havia sido firmado, tanto que até houve pedido de números de conta bancária.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Mais de 100 anos depois do fim do Império Colonial Alemão, a pressão sobre o governo da Alemanha está a aumentar. Além da Namíbia, a Tanzânia e o Burundi preparam-se também para exigir reparações pelos crimes cometidos pelos alemães. Jürgen Zimmerer, professor de História Africana na Universidade de Hamburgo, critica a postura de Berlim.
Auf der anderen Seite hat die Bundesrepublik in puncto Vergangenheitsbewältigung bestimmte Maßstäbe gesetzt.
Por um lado, a Alemanha estabeleceu elevados padrões morais no que diz respeito à sua própria história. Por outro lado, a Alemanha olha de braços cruzados para os crimes coloniais em África e não quer dar uma resposta adequada.
Entre 1885
e 1919, a Alemanha foi a terceira maior potência colonial europeia em África, atrás do Reino Unido e da França. O Império Alemão governava o Sudoeste Africano Alemão, a atual Namíbia, a África Oriental Alemã, que incluía os territórios dos atuais estados do Burundi, Ruanda e Tanzânia, bem como sobre áreas nos atuais Togo, Gana e Camarões. O Império durou pouco mais de três décadas. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve de ceder as suas colónias às potências vencedoras. Mas a curta duração não impediu a violência, explica Jürgen
Zimmerer.
De facto, estes 30 anos de domínio colonial alemão foram muito violentos. As colónias tiveram realmente de ser conquistadas em todo o lado, porque houve ações de resistência em todo o lado, que foram brutalmente reprimidas pelo lado alemão. As revoltas mais sangrentas foram a de Maji-Maji na África Oriental entre 1905 e 1907, que, segundo os historiadores, terá resultado na morte de 300 mil pessoas, e a revolta do Zerero e Nama no sudoeste africano entre 1904 e 1908, que resultou no primeiro genocídio do século XX, com 80 mil mortos. A Alemanha negocia oficialmente com a Namíbia há 5 anos sobre um pedido formal de desculpas pelos crimes coloniais e reparações. Representantes do Zerero e Nama exigem compensações financeiras e, recentemente, consideraram inaceitável uma alegada proposta de 10 milhões de euros do governo alemão pelo genocídio. Ruprecht Polens, representante especial do governo federal para o diálogo com a Namíbia, esclarece a posição da Alemanha em entrevista à DW.
Deutschland will sich seiner politischen und moralischen Verantwortung für die Verbrechen.
A Alemanha quer assumir a sua responsabilidade política e moral pelos crimes cometidos entre 1904 e 1908. No entanto, na opinião do governo, esta não é uma questão legal. A Alemanha quer pedir desculpa o quanto antes por estes crimes.
A Deutschland möchte sich lieber heute als morgen für diese Verbrechen entschuldigen.
Na sequência das conversações em curso entre a Alemanha e a Namíbia, o Burundi também quer exigir a Berlim uma indemnização por crimes cometidos durante o período colonial. Um grupo de peritos nomeados pelo Parlamento do Burundi está a preparar-se para publicar um relatório e já se fala num pedido de compensações financeiras à Alemanha e à Bélgica, no valor de 36 mil milhões de euros. O historiador Alois Batunguana e o professor na Universidade de Lausanne é membro da Comissão de Peritos do Burundi.
L'Allemagne essaie d'abord d'agresser le Burundi. C'est une agression contre le Burundi.
Acusamos a Alemanha de agressão brutal contra o Burundi. A Alemanha sujeitou militarmente o Burundi, ocupou o seu território e oprimiu economicamente o seu povo.
Ce qui a été infligé au roi du Burundi et au Burundi, qui équivaut à 424 tête de vache.
Também a Tanzânia aumenta a pressão sobre o governo alemão para assumir a responsabilidade por crimes de guerra cometidos durante o período colonial na África Oriental, incluindo massacres de vários grupos na revolta de Maji Maji. O embaixador tanzaniano em Berlim, Abdallah Possi, lançou um apelo ao governo alemão no início de 2020 para negociar reparações.
DW Notícias.
Os chefes de Estado da CDAO reúnem-se hoje por videoconferência para debater a situação no Mali após o golpe de Estado contra o presidente Ibrahim Boubacar Keita. Ontem, os militares anunciaram a libertação do chefe de Estado, uma das exigências feitas pela CDAO e pela União Africana. Segundo a família, o presidente deposto regressou a casa em Bamako, acompanhado por militares. A residência está agora sob vigilância e qualquer visita tem de ser autorizada pela junta militar no poder. O nigeriano Akinwumi Adesina foi ontem reeleito por unanimidade para um segundo mandato de 5 anos à frente do Banco Africano de Desenvolvimento. O antigo ministro da Agricultura da Nigéria recebeu 100% dos votos de todos os membros regionais e não regionais do banco. Adesina foi recentemente ilibado pela Comissão de Ética do Banco de acusações feitas por um conjunto anónimo de funcionários sobre favorecimento de familiares e atribuição de contactos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou oficialmente a sua candidatura à reeleição no encerramento da Convenção Nacional do Partido Republicano esta quinta-feira. O presidente abriu o discurso de aceitação com uma referência ao furacão Laura, que já matou 6 pessoas no estado do Louisiana. Falou depois do candidato democrata, afirmando que Joe Biden não é o salvador da alma da América. Houve tempo ainda para elogiar a resposta norte-americana à pandemia do novo coronavírus, apesar de o país ter o maior número de casos confirmados e de mortes no mundo. A Covid-19 já matou 180 mil norte-americanos. Na Europa, vários países anunciaram medidas mais duras para controlar a pandemia perante o aumento do número de casos de Covid-19. Em França, que registou mais de 6 mil novos casos na quinta-feira, o uso de máscara passa a ser obrigatório a partir de hoje na cidade de Paris e também nas universidades ao nível nacional. A Alemanha, que continua na média de 1.500 infecções diárias, impôs ontem uma multa mínima de 50 euros em todo o território nacional para quem não cumprir o uso obrigatório de máscara. O governo proibiu também eventos com mais de 50 pessoas até ao final do ano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntámos-lhe o que podem fazer os jovens para resolver os problemas que enfrentam, isto a propósito da eleição do novo presidente do Conselho da Juventude de Angola, Isaías Kalunga. Recebemos muitos comentários, por exemplo, Nhandondo Canfosse escreve: para mim, os jovens podiam abraçar muito os estudos literários e pequenos negócios para garantirem o seu porvir de uma forma regular, tendo em conta as crises financeiras e políticas que atualmente o nosso continente africano vive. Também as empresas, no recrutamento do pessoal, podiam priorizar a camada juvenil para evitar maiores índices de criminalidade organizada. Gabriel Cundi escreve: o CNJ nunca será ocupado por um jovem da sociedade civil ou de um partido da oposição enquanto o MPLA continuar no poder. Eles tudo têm feito para que exista fraude nos processos eleitorais. Napoleão Oliveira propõe vários eixos para a resolução da crise juvenil em África: aumentar infraestruturas educativas, implementação das indústrias de transformações, dar atenção às instituições técnicas, apostar no setor privado, lançar oportunidade para os empreendedores e focar nas reformas nos aparelhos do Estado. César Zamba diz que, para começar, é necessário que se crie um Ministério da Juventude que faça a gestão de um fundo de juventude que sirva de alavanca para a resolução dos problemas dos jovens. A Brande Simão Júnior lamenta: sempre com o MPLA, eu acho que o problema não está com o jovem, que coitado está a ser usado como isco. Os problemas da juventude angolana não são de hoje. O desemprego em Angola é o mata-bicho e almoço dos angolanos. Quero ver o MPLA fora. Pedro dos Santos diz que são jovens, mas com espírito de velhos, não passam de paus mandados e bajuladores, é óbvio que virá com um discurso lindo para tentar improvisar os distraídos. Desperta, deverias ter vergonha porque a tua eleição não foi livre e justa, é a opinião de Pedro dos Santos, que termina esta emissão da manhã. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continua a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.